Bem-vindos de volta ao segundo painel de perguntas e respostas. Tenho que introduzir nosso painel de novo. Vocês conhecem bem o John MacArthur. As pessoas me perguntam, o John MacArthur é... Com que o John MacArthur parece quando ele não está pregando? E eu sempre respondo, ele é a mesma coisa que ele é quando ele está de trás do púlpito. Uma coisa que você sabe quanto a ele é que ele é um homem de grande paixão. Ele é um homem de grande paixão pela verdade. Eu tenho conhecido ele por mais de 35 anos, quase 40 anos. Eu nunca vi um homem com irado. E às vezes é frustrante, porque às vezes eu gostaria de tá irado comigo sobre alguma coisa, mas o que ele faz, ao contrário, é me acalmar. E todo mundo ao meu redor aprecia isto também. E vocês conhecem também o Conrad, nós ouvimos o Conrad hoje de manhã, e nós, Conrad, nós lhe amamos, somos tão gratos. Ah, que nós pudéssemos saber mais, ouvir mais de você. Ambas as suas pregações têm sido uma grande bênção para mim. Algumas pessoas têm me parado e perguntado onde é que eu posso comprar os livros dele, e você precisa escrever mais. O Phil Johnson disse, você precisa um editor. O Phil Johnson é o editor do John MacArthur. E o John MacArthur disse, mas não o meu editor. Falando em editor, o Nathan Busnitz é um dos editores mais dotados de toda eu tenho dificuldade em pensar dele como um homem, porque eu conheci ele desde menino, mas alguém deveria dizer isso a respeito do Nathan. Ele fez todo o trabalho mais difícil editorial no livro Fogo Estranho, que foi distribuído. Então você tem uma dívida a ele. Eu tenho uma pergunta. Sempre que eu tiver uma pergunta para o John MacArthur e ele disser que eu não sei, eu vou para o Nathan Busnitz e ele responde. Você estava falando sobre aquele negócio de 35 anos que você estava dizendo, o Todd Friel disse. Acho que você está chegando nos limites. E Todd Friel é o homem... que trabalha mais em toda a rádio e televisão. Eu passei um dia com ele lá em Atlanta e não foi sem cessar. Na hora que levantei e até de noite, não parar. Ele faz 2 horas de rádio ao vivo. Ele faz isso todo dia. E ele é o melhor no mundo. Todd, continue. Prossiga. O Phil Johnson é um mentiroso e eu posso demonstrar. Phil, você gostaria de ser um host? Você. Mas aí ele tinha uma pergunta para ele. E ele passou a falar por 40 minutos. Eu não poderia falar, ele disse, o Phil Johnson disse, eu não podia falar ao vivo na rádio. E eu tenho uma pergunta para vocês, por que é que tem um jovem no painel? Ele é tão jovem, não é? Falando do Nathan Busnitz, que tem apenas 35 anos de idade e é um dos professores no Master's Seminary. Homens, nós temos muito para cobrir. Olha, seja bem condensado nos seus pensamentos e nas suas palavras. Então, eu quero uma coisa bem prática para que a gente possa voltar para as nossas igrejas e transmitir a verdade lá. Nós vamos saindo daqui com lotados de grande teologia e pregação expositiva e é grande, mas com as vinhetas sendo 6 segundos, as pessoas têm pouca atenção. Eu sou um deles. Como é que eu mantenho tudo que nós temos ouvido e visto? Como é que eu mantenho isto que nós temos assistido de infiltrar a nossa igreja? E ninguém respondeu, então eles, pronto, talvez a gente vai concluir bem rápido. John MacArthur oferecendo agora para responder. John MacArthur diz, vindo da perspectiva pastoral, em vez de criar uma coisa que cria falta de segurança nos líderes da sua igreja, pelo contrário, você com humildade volta lá e compartilhe o seu coração e até dê para eles uma cópia do livro. E eu digo isso porque os argumentos apresentados no livro são na forma da qual Deus deu a sua revelação, escritos. Você pode analisar, você pode comparar, contrastar, você pode decorar, você pode meditar e refletir. E se você simplesmente tomar as impressões dessa semana, pode até ser mal representado. Você pode estar envolvido no ambiente emocional e não representar o caso tão bem, mas com paciência e humildade, com amor, você coloca o livro nas mãos dos pastores e daqueles que são responsáveis pelo seu cuidado pastoral, e você pode ler isso e você pode considerar isso e conversar comigo a respeito disso. É uma forma que você pode expressar o respeito que você precisa ter por aqueles que são suas autoridades espirituais. Eu não quero que essa conferência seja o meio de criar confusão. Olha, eu já sou acusado de criar problemas ou estrago. Eu não me preocupo com o estrago que a verdade causa no meio do balanço. Mas eu quero que você tenha cuidado antes de entrar na igreja como um estrangeiro, um forasteiro, um extraterrestre. E o Todd Friel voltando aqui, ele diz, eu posso estar na internet olhando e avaliando e você vê quão grande é, mas como é que eu ajudo o presbítero, o pastor, a reconhecer a importância disto? E como é que eu elevo a compreensão deles para ver que isso aqui é uma coisa que pode permear e entrar na igreja de uma forma sutil? E o Phil Johnson está respondendo e dizendo, você precisa primeiramente ter um relacionamento com este pastor e você tem que desenvolver um amor e um relacionamento com ele, você precisa encorajar ele, você precisa ser o amigo do seu pastor para poder corrigir a teologia dele. O problema é que nós temos igrejas cheias de pessoas que estão na periferia, eles assistem e só abordam o pastor por um motivo, para criticá-lo. Não tem ninguém que responde à crítica bem desse jeito. Então, faça para outros aquilo que você apreciaria que fosse feito com você. Se você vai apresentar a sua preocupação ao seu pastor, faça isto de uma forma que honra a posição que Deus tem dado a ele. E o John MacArthur acrescentando, então, olha, há muitos pastores que não sabem onde estão. Eles não têm abordado essa questão e diversas coisas têm ocorrido na igreja, mas nunca avaliaram de uma forma crítica. E a razão é que ninguém tem trabalhado nesse assunto. lá na internet e eu estou sendo atacado de uma forma bem forte, porque isso aqui é uma coisa na qual eu estou fixado, é uma obsessão da minha parte, ele, é a maneira que estão me representando. Mas ao longo de 40 anos nessa igreja, nós não temos tido uma conferência como essa. Essas acusações têm chegado ao longo desses dois dias. Alguns dos líderes que nós vamos conversar a respeito disso, eles admitem que eles não sabem o que dizer a respeito disso. E o livro, então, é tão importante porque apresenta um caso de doutrina e teologia sã. E é aí que precisa começar. Coloque na mão deles, e se eles não têm o desejo de nem ler, aí eles precisam encarar a responsabilidade de que isso é, de fato, irresponsável. Então, em resumo, Todd Frills está dizendo em uma frase, como é que eu digo? Quando eu estou apresentando esse livro, eu estou lhe apresentando este livro. Por quê? E John MacArthur diz, a maneira que eu faria isto é dizer isso aqui. Isso aqui é uma preocupação profunda para mim e de oração para a igreja ao redor do mundo, na nossa igreja e na nossa influência. E de acordo com Salmo 16, o zelo por Deus me consome. Isso aqui é uma grande preocupação minha e eu gostaria de saber se você tem essa mesma preocupação. Por favor, poderia ler esse livro e me dizer o que é que você acha? Agora o Todd Frills apresenta outra pergunta. Olha, eu estou vendo essas coisas começando a entrar na nossa igreja, talvez algumas pessoas começando a falar em línguas ou falar em profecias. Será que eu posso saber se a igreja já passou da linha e está na hora de partir para outro lugar? E ninguém respondeu. Phil Johnson disse, é uma pergunta bem complexa, cada situação é diferente e eu teria que fazer um monte de perguntas antes de começar a aconselhar essa pessoa. Como são as igrejas na sua área? Por que foi que você entrou nessa igreja de início? Quais são as suas preocupações reais? E na categoria principal e mais larga, mas numa igreja onde a liderança tem demonstrado uma resistência a se comprometer à palavra de Deus, então provavelmente você precisa procurar outra igreja. Mas se a sua preocupação é só com a música, o estilo de música ou alguma coisa assim, não necessariamente iria lhe encorajar a tentar fazer isso. E muito tem a ver com as igrejas que estão disponíveis na sua área. Quando as pessoas vêm para mim e me perguntam isto, a minha tendência é perguntar, olha, o que é que tem na sua igreja agora que você poderia exercer o seu dom espiritual para trabalhar e ajudar essa igreja a ser a igreja que ela precisa ser? Porque não há nenhuma igreja perfeita. Se você encontrou a igreja perfeita, não se ajunte a ela, porque você vai acabar com ela, porque você é um pecador. Então, a maneira que eu gostaria que pessoas pensassem é da seguinte forma: quais são os dons que Deus tem me dado que eu posso ser usado por Deus para influenciar essa igreja? E se isso não tem forma alguma de ocorrer, então talvez a gente pode começar a falar sobre você sair dessa igreja. E John MacArthur agora acrescentando, olha, na igreja primitiva, pense em Éfeso, lá em Apocalipse, Éfeso tinha abandonado o seu primeiro amor, você não tinha outra igreja para onde ir. Ou se você estava em Esmirna ou Filadélfia, você tinha uma situação bem trágica, lugares onde Jesus estava prestes a remover o candeeiro. Então, Há momentos em que você está lá. Você está como um crente casado com um descrente. Você é a fonte de bênção no meio daquela congregação, porque você é a fonte de bênção para eles. Então, é importante que compreendamos que, na vasta maioria dos tempos na história, as pessoas não podiam correr de uma igreja para outra, não somente na era da igreja do Novo Testamento, mas ao longo da história. Não era incomum para eles estar presos, até mesmo no catolicismo, ao longo da história. Então, nós não podemos tratar isso como consumidores. Outra questão é que nós temos que considerar o fato que a liderança na igreja hoje vai mudando rapidamente. Pessoas correm debaixo de um pastor. Poderiam ter um ministério de grande fruto debaixo de outro pastor, e você nunca sabe se talvez Deus vai levar o que está lá na sua igreja agora para outro lugar e trazer outro. Então, se há crentes lá naquela igreja, ele tem o melhor para aquela igreja. Se tem uma igreja mais fiel, pregando a palavra de Deus, com sã doutrina, e Deus está abençoando aquela, vá lá. Todd Frills agora diz, olha, eu volto para casa, para a igreja, eu vejo 10 coisas. A música é hipnótica, eles estão chamando por fogo, falando sobre o Espírito Santo, o tremor no fígado, e você vê esse monte de coisa e você diz, puxa, ai, 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 como é que eu abordo? Eu abordo cada detalhezinho, cada questão, ou o que é que eu devo fazer se eu estou sentindo que a minha igreja tem um problemazinho? Ele está brincando com eles porque eles estão hesitando em responder. O pastor Conrad está sugerindo que ele possa tentar responder essa. Ele está dizendo, nós precisamos apreciar o fato que, no final das contas, o comportamento é o fruto daquilo que eles creem. Então, em vez de simplesmente começar a brigar contra o fruto, a conduta, é mais proveitoso você abordar a compreensão e abordar as raízes doutrinárias da qual todo o fruto está fluindo. Um exemplo disso é as epístolas de Paulo. Ele sempre aborda primeiramente a doutrina e aí diz, portanto, aí, esta é a maneira que você deve se comportar, ou, portanto, isto é errado. Então, a questão de ver o que é que são seus dons, participando de acordo com os dons que Deus tem lhe dado na sua igreja e construindo o caráter que lhe dá o direito de poder expressar as suas opiniões de uma forma respeitada e ser respeitado. Então, isso lhe capacita as pessoas a poder pensar. Agora, depende da sua posição. Agora, se você é o pastor, você tem se você é um dos líderes, você pode ajudar o pastor, mas se você é um dos leigos, então você realmente precisa de muita paciência. E o John MacArthur disse, olha, isso é um ponto muito importante. E ele diz, a confissão de fé doutrinária mais extensiva que eu conheço é a de Grace Community Church, é de do Master's Seminary e também do Grace to You. É um livrinho, podemos dizer, quanto ao que nós cremos. E eu creio que é uma que é absoluto para a igreja, que você tenha uma confissão bem detalhada, como Westminster ou a Confissão Batista. E às vezes precisamos reconhecer que essas confissões, como o Steve diz, são resultado de 1.100 sessões de homens peritos na palavra de Deus, e todos na igreja podem voltar para isso. Nós nunca estamos simplesmente carregados pelas ondas aqui nessa igreja, porque tudo está cuidadosamente definido aqui, e é uma âncora que lhe segura. Então, você, como uma pessoa na sua igreja, você pode perguntar: pastor, eu estou preocupado com essas coisas. A nossa igreja tem uma posição definida quanto a isto. Será que eu posso lhe ajudar ou contribuir de alguma forma? Alguém na igreja poderia, ou diversas pessoas poderiam se juntar para discutir isso. Então, eu acho que o Conrad está absolutamente correto, porque a perspectiva temporária de se meter na cultura e simplesmente seguir as ondas e fadas, você vai acabar dentro do movimento carismático. Então, por que foi que você veio para essa igreja? Você veio porque eles têm um programa para os jovens, você gosta da música, mas não tem a melhor sã doutrina. E tem outra igreja na área que tem melhor sã doutrina. Você foi para a igreja maior porque eles têm o programa dos jovens ou alguma coisa assim, sabendo que o fundamento não era tão sã. O que é que você está fazendo nessa igreja? Quando você está avaliando para onde é que você vai levar a sua família, você precisa escolher a igreja onde tem o melhor ensino. Se eu puder dizer também, Todd Fields, em favor do Nathan, olha, nós temos a tendência que tem tanta coisa, e eu quero que o navio inteiro vire e vá na direção contrária. Talvez você pode começar a ensinar a escola dominical, e provavelmente eles, já que eles não vão prestar muita atenção no que você está ensinando, você pode pelo menos começar lá e ter uma influência lá. E o Nathan Business agora contribuindo que ele diz: eu sempre fui ensinado que as crianças não falam até os adultos ter falado, então eu queria só esclarecer porque eu não tinha contribuído até agora. Ele disse: eu acho que é importante que nós sempre tragamos as pessoas de volta ao texto bíblico. Nós não estamos simplesmente permitindo que as suas experiências ou as nossas experiências sejam autoridade, mas estamos sempre avaliando tudo à luz da palavra de Deus. Isto é a nossa autoridade. A razão porque nós somos cessacionistas é porque nós estamos convencidos de que isto é o que a Bíblia ensina. E nós, então, encorajamos pessoas a voltar, e toda vez que nós fizermos isso, voltando as pessoas ao texto, então nós estamos honrando a palavra de Deus. O Dr. MacArthur agora dizendo: eu vou falar acerca disso hoje à noite. Olha, a igreja contemporânea tem pouco interesse em teologia e doutrina, porque ela está preocupada com o estilo. E estilo é aquele cavalo de Troas que permite tudo. Quando você permite que a música entre, então a doutrina segue, porque tudo está em comum. Nós balançamos as mãos como eles balançam, nós temos esses sentimentos que eles têm. É um pequeno passo da música para comprando o movimento inteiro. Então, O problema, a dificuldade é que você está voltando para uma igreja onde estilo é o que prevalece e doutrina não prevalece. O Todd Friels diz, eu quero apresentar algumas das objeções aqui para vocês, as coisas que pessoas têm dito contra essa conferência, e eu creio que algumas dessas coisas são as coisas que nós vamos enfrentar quando voltarmos. Aqui são algumas das conferências antes da conferência e até depois da conferência pessoas apresentando no Twitter. Algumas pessoas têm dito, baseado nos clipes que nós apresentamos ontem, as pessoas se rolando no chão, a música repetitiva, algumas das coisas que aparentam para nós coisas ridículas, mas que essas coisas são as coisas lá na periferia do movimento carismático, não é representativo da gente e, portanto, pare com isso. O Nathan Business diz, parte daquilo que as pessoas acham que é a periferia dos carismáticos está se tornando cada vez mais popular nos carismáticos. E ele está citando diversos aqui. Que aproximadamente 90% e às vezes mais de 90% de pentecostais nos pentecostais ao redor do mundo creem no evangelho da prosperidade. Isso aqui são centenas de milhões de pessoas que têm um evangelho falso. É a maioria do movimento. E o Todd Friels diz, mas nós não vamos fazer essas coisas, nós não estamos caindo no chão, nós não estamos rolando. E John MacArthur diz, mas o problema é este, você não está fazendo nessa igreja, mas seus filhos estão apresentando, estão escutando essas músicas do Jesus, da Cultura Jesus, e eles, então quando Cultura Jesus vem para a sua cidade, eles estão lá entre os milhares, e lá eles estão caindo no chão, então, e através disso elas voltam para a igreja. Vai ter resistência a essas coisas em alguns lugares, mas há uma conexão. Hillsong está em todo canto, Cultura Jesus está em todo canto. Alguém estava me dizendo ontem que 1.400 jovens vêm para essa pequena cidade aqui na Califórnia para serem treinados e espalhar essas coisas por todo canto. Eles criam eventos no nome de Jesus. E jovens da sua igreja vão para lá e creem nessas coisas. Então, você precisa ter uma risca antes de entrar lá, porque senão você vai permitir esse tipo de conduta. Deixa eu pedir que a gente assista aqui um dos clipes de vídeo. Nós temos visto que essa cultura de Jesus, essa banda Cultura de Jesus, é um meio de entrada para... meio de entrada para o movimento carismático, porque eles, nessas bandas, nesses concertos, eles apresentam a teologia. Nós queremos ver esse clipe de vídeo. Kim Walker, membro da banda Cultura Jesus, se os seus filhos estão vendo o Jesus Culture, é isso aqui que vão ter. E ela está dizendo, essa é a verdade. Eu posso
right
dizer
now,
isto agora.
Where I'm living
onde
in my life, in this moment,
vida,
in this season, just being here, right now. This is the fruit of that moment.
Daquele
those
momento,
many moments, actually, long time
momentos,
ago, of hours and hours of sitting
atrás,
and just waiting on God
sentado,
and just pressing in,
Deus,
pouring out my heart, pouring out my heart, pouring out all that I can on Him. Whether or not I heard anything
nele,
or saw anything or had any radical encounter,
coisa,
I just kept saying, I know that I will live in the fruit
sei,
of this moment one day. And I kept pressing
momento.
In. These are like those the two keys, okay? For this connection, fighting for that relationship. No offense in the heart. And pressing in, knowing that one day we'll live in that fruit of that moment. And I still do that to this day. Even now in my life, when I have those moments, I still tell myself, one day I will live in the fruit of this moment. I just want to share a verse. We're going to go into worship here pretty soon. I love this. 1 John
3:18.
Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Let us not love with just words on a screen, but with action, with truth, with all that we are. Let us pour out our love on Jesus. Let's give him all that we are and all that we have, because isn't he deserving of that kind of love? Doesn't he deserve all that we are and all that we have to pour out and to give to him?
I'm
not sure why.
Não sei porque não chegou na parte que eu queria. Deixa eu resumir a parte que eu queria que vocês vissem. No final das contas, ela encontrou Deus, Jesus, ela conversou com Jesus, ela comunhou com Jesus, ele segurou ela, deitou próximo dela, e foi isso que realmente ajudou ela, e que esse encontro não, ela disse, esse encontro não acontece todo o tempo comigo, mas, olha, sem criticar, ou fazer a crítica do que ela está dizendo, mas a realidade é que eles ensinam. Esse vídeo, o Phil Johnson está dizendo em resposta, é que esse vídeo é uma hora e meia. Ela vive de encontro a encontro. Não tem nada a ver com a palavra de Deus ou a verdade da palavra de Deus, mas o que tem a ver é as experiências dela. E como você disse, ela está ensinando teologia, mas é uma teologia deplorável. E este é o meio de entrada para muitos dos jovens. E esse grupo esteve numa conferência onde John Piper esteve. Este grupo está entrando no meio ambiente de outras igrejas. Essa é uma estratégia de marketing, fazer pessoas descontentes, que estão atrasados. E você coloca um jovem numa experiência dessa, ele não sabe como processar o que ela está falando. Ele disse, olha, quando eu era um jovem, olha, não tinha um tempo que eu não cria em Deus, mas quando eu era um jovem, eu li Thomas A. Kempis, e um místico, e quando eu li ele, eu disse, olha, você está perdendo algo, você não está certo. Eu nunca tive essas experiências místicas. Então, eu peguei um livro de oração do Ian Bounds e ficou pior. O que é isto? E aí eu peguei o Witness Knee e eu li. Eu sou um rapaz que estou lendo essas coisas e estou me perguntando, será que eu estou perdendo essas coisas importantes? Mas é fácil levar um jovem que sabe que tem problemas, e aí você apresenta essa coisa transcendental, e aí ele não consegue compreender e processar essas coisas, ele não está teologicamente informado. Eu posso lhe dizer da minha experiência própria de pessoas que fizeram buracos no piso de madeira porque estavam lá orando de joelhos. Mas eu não podia compreender isso. Olha, eu acho que é a preparação dos corações deles que mostra eles que eles são, eles estão carecendo do que a espiritualidade de verdade deve ser, e quando são expostos a essas coisas, eles são levados por essa onda e começam a ser levado por ela e carregado, e aí voltam para a igreja e escutam a congregação cantar maravilhosa graça, e escuta o pastor pregar alguns versículos, e vê, ele não, essa igreja não tem o que eles precisam ter. Não tem o fogo. Vamos ver outro vídeo agora. Essa banda Cultura Jesus, Bill Johnson, o pai passou o império do ministério para o filho, e agora ele é o embaixador. Bill Johnson aqui no vídeo. Church. By the way, when you say
that, not everything that comes.
Bill Johnson.
O Phil Johnson pediu que esclarecesse. É importante fazer uma diferença entre o Bill Johnson e o Phil Johnson. Então, esse aqui é o Bill Johnson.
Not everything that comes at us is God's will.
Ele diz, nem tudo que acontece nas nossas vidas é a vontade de Deus. E há essa grande confusão na igreja quanto à soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é todo-poderoso. Sabemos que Ele está em controle de todas as coisas. Mas com isto, nós fazemos um erro em pensar que Ele está em controle de todas as coisas. Há uma diferença entre... Não há nem como traduzir.
If you think he is in control of everything, then you have to believe that Hitler was his will.
Se você crê que ele estava em controle de todas as coisas, então você tem que admitir que Hitler fazia parte do seu problema. Ele, Todd Frills diz, olha, isso não é muito sutil. E o John MacArthur diz, você notou a ausência da palavra de Deus. E ele diz, olha, isso é característica de Bill Johnson. E o Phil Johnson insistindo novamente, Bill Johnson. Não. Mais uma das objeções que eu gostaria de compartilhar com vocês. O ouvir de Deus não é nova revelação. Ouvir de Deus não é nova revelação. O Nathan Busnitz disse, o Wayne Grudem disse que é. É a revelação de Deus. Então, dizer que não é, realmente expressar-se de uma forma cessacionista. Mas os carismáticos, de fato, referem-se a isto como revelação. Agora, eles dizem que a revelação é perfeita, mas o instrumento humano é que causa a falha. Mas, de acordo com Deuteronômio, essa mensagem, aquele mensageiro de Deus tem a responsabilidade de transmitir a mensagem perfeitamente, sem distúrbios. Então, nós diríamos, Todd Frills pergunta agora, se Deus está falando com você, isso é revelação? E o John MacArthur diz, claro, o que mais seria? Se Deus está lhe dando informação, isto é revelação de Deus. E se é para você agora, é nova. Esta é a tolice desse movimento e dizer que, ok, a gente errar e mal representar a revelação de Deus, porque nós somos falíveis e ela é falível, e é assim que funciona agora. Como nós ouvimos diversas vezes, é revertir. Reverter a palavra de Deus e a questão. É claro que é revelação, mas o que é horrível é que não há nenhum meio de verificá-la. Só porque ela não é heresia, a gente precisa dizer que é nova revelação. Então, se eles nos dizem que se não é heresia, é nova revelação, mas olha, tudo que Deus tem dito que nós precisamos saber, está nas páginas da Escritura. Não precisamos de mais nada e nem é permitido mais nada. Mas dizer que não é revelação é ridículo. Se Deus é que está dizendo, então é revelação. E quando Sarah Young diz que Deus está dizendo isso para mim, e aí escreve o livro na primeira pessoa, ela está alegando que essas são as palavras de Jesus. Pessoas vão dizer, olha, chega a 500 milhões de pessoas, eu vejo bons frutos partindo deles, eles realmente amam ao Senhor. Você está me dizendo que o movimento todinho está condenado ao inferno, todo mundo está errado, a gente vai lhe apresentar que tem bom fruto lá. Pare de criticar. O pastor Conrad respondendo agora, eu acho que o conflito lá é que você está colocando a carroça antes do cavalo. O catolicismo lhe apresentaria algum fruto. Eles, especialmente na África, eles vão lhe mostrar as escolas, os hospitais que têm beneficiado nações inteiras. Mas isso não significa que o catolicismo romano é correto. E, novamente, eles têm seus milhões. Então, nós precisamos sempre iniciar com o que é que a Bíblia diz. Vamos começar dessa pressuposição e este alicerce, e então você tem o seu portanto, as consequências disso. E é aí que está o erro deles, que a Bíblia é muito clara que com o fundamento posto que as gerações subsequentes devem expor o ensinamento que foi revelado de uma forma extraordinária naquela era fundamental e alicerce que eram os apóstolos. Agora, isso é claro. Alguém que importa qualquer outro método está abrindo uma porta perigosa, que em tempo a coisa que nós estamos abordando aqui se torna comum, se torna a dieta regular. E vocês que têm sido expostos ao ensino da palavra de Deus, vocês estavam lamentando, ouvindo as coisas que nós estávamos apresentando. Mas para nós e as pessoas lá na África, essas coisas são as coisas comuns. Eles estão pensando, o meu pastor é quem está me ensinando essas coisas. Por isso deve ser correto. Não precisamos avaliar, então, dessa forma e dizer que algumas coisas boas estão acontecendo, mas o que é que a Escritura diz? O John MacArthur agora acrescentando, qualquer pessoa com judaísmo e cristianismo tem uma conexão com compaixão e cuidado, e se você acrescentar, a ideia de que você pode chegar ao céu através das boas obras. Então, eles têm muito incentivo para fazer isso. Mas a realidade é que há muito pouco benefício social ao mundo apresentado pelo movimento carismático. Cadê os hospitais dos carismáticos? Cadê a ajuda para os pobres? Não, isso é mentira mentindo para os pobres, para os enfermos. Eu não olho para o mundo e digo, olhe a contribuição social que o povo carismático tem contribuído. Quais são as agências de compaixão e cuidado que eles trazem? Não, é um movimento centrado em mim. Egocêntrico, não é um sacrifício. Então, quando você diz bom, Todd, do que é que você está falando? O Todd diz, talvez uh, Então, ele esclareceu que talvez pessoas individuais talvez tenham feito algumas coisas, mas o John MacArthur está dizendo não tem feito nem o que o catolicismo tem feito em termos de contribuição social. E o Phil Johnson, continuando. Ele disse, às vezes é difícil ver fruto e reconhecer que é bom. Eu comprei pêssegos algum tempo atrás, quando eu cheguei em casa, e esses pêssegos pareciam ser tão bonitos, mas quando eu cortei e abri, estavam podres no lado de dentro. Então, se a conduta e o fruto não procede do coração, e da verdade no coração, então o fruto está podre. O Todd Frills agora disse que uma das críticas que vem da conferência, deixa eu voltar atrás, olha, você é um cessacionista, correto? Eles vão dizer, vocês cessacionistas não tem nenhum problema em criticar os continuistas, esse aqui não é a sua casa, você cuida da sua casa, você não tente limpar a nossa casa. E o Dr. MacArthur está dizendo, olha, o meu ministério aqui é dentro de 5 milhas do ministério que é como a Meca do movimento carismático. Eles dizem, olha, eles têm dito, olha, Deus tem abençoado o John MacArthur tremendamente, mas imagine o que ele podia fazer com ele se ele estivesse preenchido do Espírito Santo. Ele não tem a capacidade de criticar e não está equipado para criticar esse movimento, porque ele carece do Espírito Santo, ele está ausente do Espírito Santo. Então, é terrível. Algum tempo atrás, o pastor foi apontado para essa igreja e veio um profeta lá de Kansas City, eu creio. Ele impôs mãos e disse, olha, ele vai fazer milagres. E ele tirou as mãos e o pastor teve trombose e caiu morto. Eu fui para o funeral, e eu perguntei o que é que está ocorrendo aqui, e a pessoa disse, eu estava lá por respeito, a pessoa respondeu, a profecia foi verdadeira, e por causa disso, o diabo matou ele. Puxa. A realidade é que a percepção deles está nesse nível. Eles não só não nos compreendem, mas nem compreendem sua própria situação. Então, a não ser que eles venham para uma compreensão bíblica, não é possível. Aliás, se você já tentou usar isso como uma tática para dizer... Certamente tem que ter alguns... crentes nessa assembleia ele está contando uma história. Ele está dizendo como o Espírito Santo, ele está dizendo como o movimento carismático podia dizer, possivelmente teria alguns crentes nessa assembleia aqui, mas a realidade é que o Espírito Santo é gentil ele não vai tentar tomar de conta lá deles sem eles chamar e pedir que ele venha. Nós queremos assistir agora um clipe de pessoas mais próximas, mais amigos do movimento reformado que nós amamos, nossos irmãos como John Piper, Wayne Grudem, que estão dizendo algumas coisas que nos fazem coçar a cabeça. Nós queremos ver este vídeo agora. Ele tinha citado que ia assistir diversos desses clipes, mas pela causa de tempo nós vamos ver só uma delas. Como é que nós falamos com estes homens e como é que nós nos associamos com estas pessoas? Vamos começar com John Piper, conversando sobre o dom de línguas. Ele diz, John Piper dizendo, olha, faz um bom tempo que eu não tenho pedido pelo dom de línguas, e ele está dizendo que eu gostaria de falar em línguas, eu não tenho falado em línguas ainda, você poderia me dar o dom? Ele disse, você poderia nesse momento dizer a palavra banana de trás para frente? E eu ficava lá, eu já, quando eu era jovem, eu ficava lá no carro cantando em línguas. Mas eu sabia que não era línguas. Era isso que eles tentavam forçar você a fazer, se você está num grupo particular. E eu fiz tudo que eu podia imaginar para me abrir para aquilo. Mas Deus tem sempre dito para mim, sem palavras, não. Mas ele nunca disse não. Só não. Ele disse, John Piper, eu tenho lhe dado um dom. Eu tenho lhe dado o dom de ensinar e pregar, de pastorear. Você pastoreia os profetas e aqueles que falam em línguas. Eu não vou lhe dar o dom de línguas. E eu nunca pressuponho que isso é a sua última palavra. E eu digo, olha, muitos dos meus amigos têm esse dom. Será que eu posso ter esse brinquedinho também? Nós poderíamos mostrar alguns outros clipes, por exemplo, do Wayne Grudem, de profecias na sua igreja, por exemplo, de uma mulher que tinha uma doença, uma jovem que tinha uma doença, e quatro pessoas aproximaram-se do pastor e disseram que tiveram uma visão que essa jovem ia morrer. Todos oraram e a criança não morreu. Todo mundo aqui, eu creio que tem a teologia sistemática do Wayne Grudem. O John Piper é um homem que nós amamos tanto a pregação dele. Como é que nós respondemos a homens como esses que dizem, quando eles dizem essas coisas? Phil Johnson diz, olha, eu quero fazer uma crítica desses comentários individualmente. E o Phil Johnson... Phil Johnson disse, olha, eu amo do Phil Johnson, eu amo o John Piper, e eu amo ele, tenho aprendido muito, e as pessoas me disseram, você deveria descartar ele. E a minha resposta é, olha, os dias em que nós estamos vivendo são paralelos aos dias dos juízes, em que cada um faz o que é reto nos seus próprios olhos. E não há uma voz consistente na igreja que governa tudo isso. Cada um está fazendo o que é correto nos seus próprios olhos. Não é considerado correto nem estar num ambiente como esse e dizer, não, isso é errado. Isso é considerado não amoroso. Mas numa época em que todos fazem o que é certo nos seus próprios olhos, você precisa de homens, muitos homens, dos quais tem muito de bom, mas tem algo de mal. E eu pergunto a homens como Sansão. Você diria quanto a Sansão? Ele é um bom homem, você deve seguir ele. E a vasta maioria diriam que não. Ele fez coisas trágicas, mas ele está em Hebreus 11, e da mesma forma eu penso sobre muitos deles. Por mais que eu critique, estes são homens de fé, e isso precisa ser reconhecido. E o John MacArthur? Como John Piper, isso aqui é uma anomalia. Isso é tão diferente de tudo quanto a ele. Eu não estou falando sobre porcentagem, não é que ele fala em línguas, não é que ele profetiza, ele mesmo admite isto, mas é essa anomalia que está aberto a isto e é a maneira que ele tem, sempre tem representado isto. De fato, ele tem dito coisas como: eu não sei, eu não tenho certeza, eu não sei exatamente o que pensar quanto a isto. Isto é muito longe da propaganda do movimento carismático. Então, eu avalio uma coisa como essa do John Piper ou do Wayne Grudem como uma coisa bem fora do normal. Eu não sei de onde o impulso e a influência vem. Às vezes vem de família, talvez por uma esposa. Nós compreendemos isto. Eu não sei de onde as influências vêm. Mas nós sabemos que a grande obra do John Piper é muito fiel à fé. O John é um amigo meu que eu não só admiro, mas que eu amo. E eu sei porque neste ponto ele tem esta perspectiva aberta, mas não é uma posição de advocacia para o movimento. E ele nos... se ajuntaria conosco se opor à teologia do movimento em geral. Então, se nós simplesmente calássemos a boca de uma pessoa que nós não concordamos, nós vamos estar sozinhos. Eu não tenho nenhum medo que o John Piper não estaria firme em qualquer coisa que é essencial de teologia, da teologia própria até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser tão fiel à palavra de Deus que ele compreende ela de um sentido histórico. Eu tenho a mesma questão com o meu amigo R.C. Sproul. Eu quero perguntar a ele: por que é que você está batizando crianças? O Conrad diria a mesma coisa, não é? Como um batista reformado, o Conrad. E eu não compreendo. Tudo o resto é tão bem pensado e biblicamente defendido, mas eu abraço o compromisso que ele tem com a palavra de Deus. E então é nesse momento que o amor... chega para abraçar homens fiéis, e quando eu vejo a minha própria vida, eu sei que eu estou errado em algum lugar, e você puder me mostrar onde, por favor, me mostre, e eu desejarei mudar. Mas eu sei que em algum lugar eu estou errado. Nenhum de nós tem um controle exato de toda a verdade. Eu quero ter a mesma caridade e amor da parte deles para comigo. E o Todd Frills diz: olha, lendo do trabalho de John Piper, eu não tenho que ter a ideia de que o pastor é eu não tenho que me preocupar porque eu citei John Piper e John Piper. Não, de jeito nenhum. John MacArthur está dizendo: eu vou pregar sobre isso hoje à noite. Eu quero que eles compreendam que eles não precisam ser silenciosos. Esses homens dão credibilidade a este movimento por permitir isto.
As we close...
Em conclusão, homens, Phil Johnson, nós vamos começar com você, vamos dar a oportunidade para cada um deles falar. Cada um está pensando de alguma coisa na sua igreja, da sua família, talvez a sua mãe. Então, querendo saber como é que eu abordo isto. E qualquer que seja o cenário, qual seria um conselho, uma sugestão, e aí vocês podem aplicar da forma que você acha que seria apropriado. Phil Johnson diz: se imersa na palavra de Deus. Não, não baseado no que eu digo, eu não peço que pessoas mudem de opinião a primeira vez que eles escutam eu dizer algo. Estude a palavra de Deus, seja como os nobres bereanos, e encoraje os seus amigos carismáticos a se dedicar ao estudo da palavra de Deus e eles abandonaram esses extremos. Nathan, celebre a verdadeira obra do Espírito Santo e não permita que o movimento carismático reponha a verdadeira obra do Espírito Santo com uma falsa representação disso. O Espírito Santo tem uma obra importante e quando nós vamos para a palavra de Deus, nós estamos sentados aos pés do Espírito Santo para ser ensinado por ele e iluminado. Indo para as Escrituras é ir para o Espírito. O Conrad dizendo, eu quero dizer somente a mesma coisa, só a Escritura, isto é o fundamento, é o alicerce, tudo é, acima disto são os pilares e o teto. Sempre lembrem as Escrituras. Se qualquer coisa contradiz as Escrituras, não há luz e nem vida nela. E o John MacArthur, agora você pode personalizar isso um pouco. Acho que você pode dizer para as pessoas, me mostre das Escrituras. Por que é que você crê nisso? Se você pular em cima deles com todos os seus versículos, você pode colocar eles num espírito defensivo, mas se você perguntar a eles qual é a sua razão bíblica pela posição que você tem. Eles assumem coisas que eles nunca defenderam baseado nas Escrituras, então coloque o peso do argumento no lado deles para defender o que eles creem. E se eles não compreendem, então eles precisam encarar a ausência da integridade em negar isto. Então, coloque o peso da responsabilidade sobre eles. Eles creem por quê? Baseado nas Escrituras. E então não podemos discutir daí. O Todd Fields diz, deixa eu sugerir que em vez de atacar o professor, em vez de atacar o professor, ataque a instrução. Ataque o ensino em vez do ensinador. O que nós temos ouvido aqui, tristemente, a vasta maioria dessas pessoas estão presos num sistema muito errado. Em vez de estar falando sobre escatologia ou alguma coisa, fale, compartilhe o evangelho com essas pessoas. Ajude eles a compreender o evangelho verdadeiro e quão magnífico é. E, finalmente, eu creio que muitos correm para este movimento porque eles nunca foram demonstrados que o cristianismo é vibrante e vivo. E nós precisamos demonstrar para eles que, olha, teologia, você acha que teologia é uma coisa enfadonha e morta? Deixa eu lhe mostrar o que teologia faz na sua vida, para que eles não começam a correr pela experiência mas que eles possam compreender que compreensão faz algo para você experimentar na sua vida. Hoje, nos Estados Unidos, a gente acha que a gente tem que escrever um livro ou ter um programa de televisão e essa é a única forma de ter algum impacto. Se não, a gente tem que simplesmente sair do jogo, porque a gente não vai poder mudar tudo de uma vez. Olha, isso aqui, esse movimento não vai ser mudar de vez. Nenhuma pessoa pode mudar o negócio todo de vez. Pense onde é que você está, na sua igreja local. Seja um voluntário. Ensine. Ensine lá as criancinhas. Comece. Esteja envolvido. Comece um estudo bíblico. Eu vejo pessoas mais idosas. Que maravilha. Procure pessoas mais jovens e comece a ensinar essas pessoas. E faça o que você pode fazer onde você está. Deus lhe chamou para estar lá porque você está lá. Não fique desencorajado porque a coisa inteira não muda de uma vez para outra. E talvez Deus terá a bênção e a graça de lhe mostrar uma vitória aqui, uma pequena vitória ali. Não com uma grande vitória de vez, mas com milhões de pequenas vitórias. Em conclusão, Conrad, por favor, nos lidere em oração. Nosso Pai no céu, te agradecemos pela oportunidade de pensar por essas questões e avaliar, reconhecendo que nesse pequeno período de tempo não poderíamos avaliá-las com alguma profundidade significante, mas te agradecemos que o seu Espírito está com cada um de nós. E que nós temos, porque nós temos a sua palavra e através dela o seu Espírito continua nos instruindo e guiando até mesmo onde nós estamos insistindo no erro, o Senhor pode nos conformar à imagem de Cristo. Por isso nós oramos que o Senhor nos ajude para aquilo que o Senhor nos ensinou aqui nós possamos guardar no coração e transmitir. E que isso nos ajude a ser melhores instrumentos nas suas mãos. E nos envie daqui. No nome de Jesus, amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.